Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
O que será, que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas?
O que diz a música? Produção Maurício Geni e Marcos Rangel. Apresentação Marcos Rangel.
Segunda-feira, 26 de setembro de 2016, 21 horas e 5, 6 minutinhos. Estamos iniciando o nosso O Que Diz a Música de hoje. E, bom, antes de apresentar meus companheiros e apresentar o tema, lembrar, né, que ontem foi o dia do rádio, dia do aniversário do Roquete Pinto. Daí, 25 de setembro, ser considerado
Rádio Contraponto.
Ah, é
o som mais claro da web.
É isso aí, esse é o Zé, né? Esse é o nosso sonoplasta, é exatamente isso. Maravilha, então. Isto dito, vamos dar uma boa noite ao Maurício, né, que divide o programa comigo. Maurício, boa noite.
Boa noite, Marcos, Valério. Para dizer duas coisas. Amanhã, não esqueça de pegar seu pirulitinho. Amanhã é dia do pirulitinho, não esqueça. E marquei uma informação, já que você falou do dia do rádio, eu sou de um dia desse. Esse negócio de dizer assim, emissora PR, não sei mais o quê, eu soube e eu queria que você pesquisasse para confirmar.
É do Roquete Pinto Inverso.
Isso, é isso mesmo?
É.
Muito interessante, eu não sabia, eu achei o máximo isso, entendeu?
É, exatamente. Então, as iniciais inversas do Roquete Pinto.
Então ficamos, um parabéns para o nosso Pinto Roquete. Boa noite, pessoas.
Também com a gente, o Valdanito, gravando nosso programa, para ser disponibilizado no site www.radiocontraponto.org.br. Mas o nosso Zé está com a gente. Já deu o seu sinal ali. Zé, boa noite. Esse é o Zé. Maravilha. Bom, hoje, mais uma vez, no nosso O Que Diz a Música, voltamos a falar de gêneros musicais no Brasil. E convidamos nosso companheiro Ersen, a quem vou dar uma boa noite agora, para falar sobre valsas. Grande Ersen, boa noite.
Grande Marquinho, boa noite. Boa noite, Maurício, e boa noite, ouvintes, boa noite, técnica, boa noite a todos.
Maravilha, Ersen. Então vamos começar, né, falando um pouquinho da valsa. Eu gosto muito de valsa, acho uma coisa muito, um gênero, um ritmo, um pouco melancólico. Eu gosto de músicas melancólicas, sabia? Eu acho que a valsa tem um pouco de melancolia. Eu gosto dessa coisa da melancolia, muito embora eu acho que isso não signifique tristeza, né, o sofrimento, enfim. Muita gente liga esse tipo de coisa a sofrimento. Eu não penso assim, eu não sofro com isso, mas eu gosto de gêneros musicais mais melancólicos.
Ô Marquinhos, eu confesso que eu não
sei. Você sabe que na Europa, Marquinhos, a valsa já andou sendo proibida porque era sensual?
É mesmo, é?
Nos Estados Unidos, ela teve muita dificuldade de entrar, porque era imoral.
É, o que foi que aconteceu aqui com a nossa polca, né?
Mas você sabe,
polca,
eu não acho necessariamente a valsa melancólica, não. Por exemplo, a valsa do Strauss Filho, eu não sinto nada de melancolia, não. Eu, sinceramente,
não. Mas ela via algumas de regra, sim. É. Eu acho que via de regra, sim.
Eu acho que depende dela, né? Depende como o.
Uma das músicas que nós vamos falar.
O intérprete, como o compositor pensa.
Por
né?
exemplo, essa, uma que vai tocar aqui, né? Eu não acho nada de melancolia, não. Depois eu quero até comentar isso. Porque, por exemplo, desse autor, ele tem valsas mais melancólicas, né, como a Valsa da Cidade, né, o Realejo, né, vocês devem estar sabendo o que eu estou falando. Eu acho que essas sim são mais melancólicas, mas essa que nós vamos tocar, eu sinceramente não...
Ah, eu acho até que o repertório do programa em geral assim, não está muito melancólico, não.
Não, Não, mas é o que eu estou dizendo, assim, claro, óbvio que, né, porque ela é um gênero melancólico, todas serão melancólicas. Mas, via de regra, eu pelo menos entendo assim, que ela é um pouco melancólica. Mas vamos começar falando...
Espera aí, então... Só uma perguntinha musical, Erson.
Sim.
Você diria, então, Erson, que a maioria das valsas é em tom menor?
Não, eu não diria que a valsa, a maioria da valsa, das valsas é melancólico, né? Mas, por exemplo, a valsa brasileira me dá uma ideia assim de... uma coisa que nunca aconteceu comigo. Eu estava assim, deitado na cama, já para dormir, né? E ouvindo aqueles instrumentos tocando assim ao longe, né? Que isso não é aquela coisa melancólica, mas é uma coisa assim, bastante agradável, tranquilizante, né? Eu acho que eu sempre senti isso, desde jovem. E embora não tenha essa oportunidade. Talvez eu tivesse muita vontade de participar de uma serenata ou de ouvir uma serenata, né? Que não tive essa oportunidade.
A dona Lúcia nunca fez serenata para você, né?
Não, eu é que deveria fazer para ela, mas eu nunca fiz, né?
Nem sei
onde eu poderia tocar ou cantar, né?
Não, eu fiz uma inversão, você me desculpa. Pois é.
Mas é isso, meninos. Vamos lá, vamos.
Marquinhos, você já fez serenata?
Não, não fiz, Maurício. Não fiz.
Eu também não, rapaz. Sabe por quê? Porque se eu mesmo fizesse.
Não fiz serenata pra ela e nem cantei uma linda canção, como diria aquela música da Elza Soares, né?
É a Marcinha de Carnaval. Eu fiz serenata pra ela, cantei uma linda canção. Ela não veio à janela, quebrei meu violão.
Agora você sabe o que é,
acho,
rapaz?
Acho que é do Braguinha.
Se a minha amada ouvisse eu cantar uma serenata, ela me desamava imediatamente. É melhor ficar quieto.
Então, por precaução, melhor ficar quieto, né?
É melhor ficar quieto,
Mas vamos lá, vamos começar então falando da nossa valsa. E é assim, vamos. A gente sempre faz isso, né? A origem dos gêneros que a gente aborda aqui no programa, a gente sempre comenta a origem. A origem da valsa, ela é europeia, né, Erson?
É, a valsa é europeia. E apareceu lá pelo século XV, por aí, na Alemanha, na Áustria, ali por aquelas bandas, né? Mas só começou a se popularizar, começou a se tornar uma coisa consagrada pela população, pela própria elite, ali por volta do século XVIII, né? O Weber, o compositor alemão, o Carl Maria von Weber, fez
Weber.
Uma valsa.
Tem um N no final, né?
Hein?
Acho que ele é Weber. Tem um N no final.
Não, esse é Weber, mas não tem N, não.
Não tem, não, é?
Não.
Eu sempre achei que
existe um compositor recente que fazia música atonal, que era Weber, com N no final.
Ah, é? Mas eu pensava que esse que você falou...
Esse, né? Não era, não.
Não.
Não. E ele fez algumas... Ele fez uma valsa que ficou bastante conhecida. Era Convite à Dança, que também ficou conhecida como Convite à Valsa.
É verdade. É bonita.
E quando a valsa se consagrou, tudo quanto foi compositor, fez valsa. Muita gente. Chopin só fazia valsa, né? E para piano, né?
Algumas ele diz que é balada, algumas ele diz que
algumas, né? Que até nem tinha o ritmo, né? Mas a grande maioria do repertório de Chopin é valsa e ternário.
Não, mas as baladas...
E a valsa não é necessariamente ternária. A valsa vienense, por exemplo, é binária. É o que chama de compasso composto, Maurício.
Me surpreendeu também ontem conversando, né, na produção do programa ontem. Conversando, me surpreendeu também. Para mim, toda a valsa era ternária.
Para mim também. Inclusive essa.
Mas a gente vai abrir isso aí com a valsa binária.
Pois é, essa é aquela que nós vamos tocar, Terezinha do, Nós vamos tocar a Terezinha. Então ela é binária, não é binária? E na minha cabeça a Terezinha.
A Terezinha?
É
binária. Eu acho que não, vou prestar atenção na hora que tocar.
Tá.
Bom, gente... então...
Mas essa, então... essa que vai abrir é.
Essa é, né?
Mas então você quer comentar essa sobre essa primeira música, então?
É, então vamos embora botar o Vozes da Primavera do Johann Strauss, né? Que foi o compositor mais reconhecido de valsa, a valsa para dança, e ele fez a valsa virou música, né? Música para ouvir filho, mesmo. Né?
O pai também compunha a valsa, né?
Compunha.
O Johann Strauss
primeiro compunha a valsa também. É, mas o consagrado mesmo foi o segundo que fez um monte delas.
É,
muito tocadas, né? Inclusive nas festinhas de casamento, nas festinhas de aniversário de 15 anos, então, debut, né? A menina faz 15 anos e tal, e dança uma valsa, geralmente, de Strauss.
É verdade. E é interessante né, que isso até hoje, né? Essa tradição da valsa dos 15 anos mantém, né?
É.
Interessante.
Bom, vamos ver então. Só ia dizer isso aqui, que interessante é que o pai do Johann Strauss I era muito vaidoso, né? E ficou muito invocado com o sucesso do filho, cara. Eles não se deram muito bem com esse sucesso do filho, não. Foi estrondoso, né? É uma coisa muito interessante. Né?
Ele foi um grande músico, né? Realmente foi. E fez grandes valsas.
É verdade. Vamos lá, então vamos abrir o programa com a... Bem a propósito, né? Vozes da Primavera. Eu quero lembrar antes que você ainda pode mandar e-mail para a gente fazendo alguma pergunta, fazendo uma colocação também sobre o nosso tema de hoje, que é a valsa. ouvintescontraponto@gmail.com ouvintescontraponto@gmail.com É isso aí, né? Então, vocês acompanharam o Ersen fazendo exatamente a marcação, provando que é binária, né?
O Ersen, agora você vê o que é a cabeça de quem não entende. Exatamente o que o camarada batia, pe-pe-pum, eu jurava que isso era ternário.
Não, mas Maurício, para mim também. Para mim também era exatamente isso.
O chamado compasso composto, né?
Tô dizendo a maneira de marcar.
Ela é escrita?
A maneira.
Ela é escrita em 6x8.
Para mim era
1, 2, 3, a maneira de marcar me colocou como ternária na minha cabeça. Tá, o que é a gente não entender, né, rapaz? É legal isso, tá vendo? Muito bom.
Mas deu para entender, não deu?
Deu. Para entender, deu. Agora, se eu for identificar outra igual você identifica, eu acho que.
Esse é Maurício. Esse é o problema, cara. Exatamente.
Grande parte delas é binária, Maurício. Inclusive,
é mesmo?
Não tinha aquelas provas aquele teste de como é que não me lembro como é que chamava, que o aluno tinha que fazer um teste de vocação para música no tempo do Cesnerio. Eu participei da aplicação de algumas dessas provas na Unirio, levando alunos, candidatos, tá? E eles gostavam de jogar isso em cima, jogar uma valsa binária para ver se o cara caía.
Ah, interessante, rapaz. Interessante. Muito bom, tá vendo? É bom fazer esse programa que a gente aprende mesmo. Quer dizer, no caso eu não aprendi não, entendeu? Eu aprendi, mas não aprendi.
Não, não, eu aprendi, mas não entendi. Entendi, mas não aprendi.
Passa a ser uma questão de prática, né? Passa a ser uma questão de prática.
Impressões seresteiras, essa é a nossa segunda canção.
A valsa chegou no Brasil, Marquinhos, com a família real. E depois o Sigismund Neukomm, que foi um compositor austríaco, que deu aulas para Dom Pedro I e para a mulher dele, Dona Leopoldina, veio para o Brasil e tal, e Dom Pedro I compôs muitas valsas, e a valsa também chegou aqui nos salões do Brasil, né, fazendo grandes sucessos. E muitos compositores brasileiros, assim como os europeus compunham valsa, os eruditos brasileiros compuseram valsas também. Impressões Celestiais é uma valsa do Villa-Lobos para piano, que a gente vai ouvir agora, né? É com a pianista Aline. Eu não consigo falar esse nome dele, acho que é Risotto.
Risotto, não é uma coisa assim, ela, né?
Não é Risotto, não?
Não, é Risotto mesmo.
Não, Risotto.
Eu realmente
é
não
coisa.
Sei quem é ela. É. E essa gravação foi feita num concerto. Vocês podem prestar atenção que a gravação foi feita num concerto. É que não dá para tocar até o fim, mas se tocar, vocês ouviram o aplauso, né?
Eu ia falar isso. Eu achei que fosse um recital, alguma coisa assim.
Ela está numa sala de concerto.
Há uma coisa interessante para se dizer do Villa-Lobos, né? Porque o Villa-Lobos é um camarada que, por exemplo, quando a gente tenta fazer uma diferença muito grande entre música erudita e música popular, o Villa-Lobos quebra muito com essa noção. Hoje em dia não, que o pessoal gosta de funk, né? Aí, quer dizer, qualquer coisa assim mais coisa, o pessoal pensa que é erudita, né? Claro, tá entendendo? Mas o Villa-Lobos, não, o Villa-Lobos, ele era seresteiro mesmo, ele tocava nos tempos de boêmio, o Villa-Lobos era boêmio e tocava violão com o pessoal numa boa, quer dizer, e a música do Villa-Lobos é toda.
Ele andou com muitos músicos populares, conheceu.
Muito!
Conhecia muito. Todo mundo.
Mas você vê, por exemplo, o Tom Jobim também, a formação dele é clássica.
Bem clássica.
Exatamente. Bem clássica. E você vê os arranjos dele, as harmonias dele.
Aliás, o Tom Jobim também fez valsa, Marquinhos. Eu só não achei, mas ele fez também.
É mesmo, é? Tá aí, eu queria conhecer. Realmente não conheço.
Tá vendo? Valsa não é uma coisa assim tão desconhecida, não. Né?
Impressões.
Agora, interessante uma coisa para dizer é o seguinte: você hoje em dia vai aprender dança de salão, não sei mais o quê, a valsa não é incluída mais, não. Para você aprender valsa hoje em dia, meu amigo, para você aprender a ser pé de valsa, tá difícil, viu, cara? Tá.
Aliás, eu queria saber por que essa expressão pé de valsa.
Bem, né?
Isso é antiga, né? Porque antigamente o que se dançava era valsa, né?
Agora,
era comum se dançar a valsa, né?
Era.
Uma das coisas que fizeram a valsa se tornar aquela dança importante é que, na época em que ela apareceu, os casais dançavam, assim, muito afastados, né? Inclusive, no minueto, por exemplo, eles não se tocavam. E na valsa, essa maneira de dançar, o rapaz segurando a mão direita da moça e colocando a mão direita dele na cintura dela, ela pondo a mão esquerda no ombro dele, essa maneira de segurar, isso foi uma inovação para a dança que a música trouxe, que a valsa trouxe, né? E que interessou muitas pessoas, porque, afinal de contas, permitiu que o pessoal chegasse mais coladinho, né?
Maravilha. Aline Risotto, Impressões Seresteiras. Vamos ouvir agora segunda amostra
já não é música
da nosso
dança,
programa
pelo contrário.
De hoje. Ok, vamos lá? Thank you. Bom, essas vozes que vocês ouviram em tosse e tal, né? Como foi a Arsene falou, foi uma gravação artesanal, feita com um gravadorzinho, provavelmente, numa sala de concerto, um recital, alguma coisa assim. Maurício, eu tentei fazer aqui a marcação da valsa nessa música, me perdia. Não consegui fazer, Maurício.
Mas pra mim, na minha cabeça, ela é ternária. Essa bate ternária.
Mas eu acho que essa valsa aí é ternária, cara. E depois, como ela não foi feita pra dança, o Villa-Lobos colocou assim, muita dinâmica e também deu muita parada. Ele fez uma coisa assim, muito daquela tentativa de fazer uma coisa muito emocional. Ele fez uma coisa assim, meio...
Pois é, eu me perdi nessa marcação dela aqui.
Eu já vi gravação disso aí, assim, mais ligeira, né? Eu acho que a compositora deu um ar mais grave para essas impressões celestiais. Que é uma das impressões, né?
Essa gravação foi feita ao vivo, né?
Eu acho
essa gravação legal, mas há gravações melhores, sim.
Eu quero dizer que ela foi mais monumental. Não sei. Eu acho que essa gravação dessa Rissuto deve ser muito monumental, né? Eu acho que às vezes o Villa-Lobos é tocado de maneira.
Eu acredito simples, que ela tentou fazer isso, sim. Ela tentou tocar de uma maneira mais monumental, sim.
É, não é?
Mas...
Agora, por exemplo, você tem nessa linha o Mignone, né? O Mignone talvez tenha composto mais valsa do que o Villa-Lobos, né? O Mignone era um valseiro, né? O Francisco Mignone.
Eu não conheço essa intérprete.
Não,
o Francisco Mignone é o compositor.
O compositor Francisco
Mignone.
Eu acho essa valsa uma das mais bonitas do Villa-Lobos, né? Eu gosto muito dessa valsa.
Uhum.
Talvez até seja
possível. E Guerra Peixe, assim, fez também muitas valsas?
Quem?
Guerra Peixe.
Fez. Acho que todos os compositores brasileiros, quase todos os compositores brasileiros fizeram valsa. A valsa entrou no Brasil e ficou. Até hoje, de vez em quando, você ouve alguém fazendo uma valsinha nova.
É interessante, estava vendo isso ontem, a gente conversando na produção do programa. Valsas novas, a gente achou algumas assim, meio de pronto, a gente achou algumas, né? E, enfim, e tem mesmo algumas valsas para cá. Não é mais um ritmo, acho que o bolero assumiu
até,
um pouco essa coisa da valsa.
Até valsa de carnaval, Marquinhos. Nos anos 40.
Nós
temos uma valsa para dançar. Porque foi. Tinha uma história do Rei Momo muito gordo, ele não dava para ir. Acharam que ele, para pular a marchinha, o samba e tal, não pegava bem. E aí um compositor teve a ideia de fazer uma valsa pro carnaval. E colou, pegou a valsa.
É interessante. Bom, agora Paulinho Tapajós, Paulo Tapajós, Por um Beijo. De quem é essa valsa essa?
Essa valsa é do Anacleto de Medeiros, que é o fundador da banda do Corpo de Bombeiros, né? As bandas de música no Brasil tocam muita música de choro, né? E a valsa...
Isso quer dizer, né? Cátia Medeiros é um chorão, né?
Ele realmente é apresentado como um chorão. E era um cara meio erudito, né? A música dele se presta muito. Ele fazia muita polca, fazia aqueles gêneros, aquela música instrumental, né? O nome dessa música, na realidade, é Terna Saudade. O Catulo botava letra nas músicas, né? E músicas que tocavam, que pegavam por aí, o pessoal começava a gostar, ele procurava lá a partitura e mandava ver, né? Escrevia uma letra e botava embaixo. Cantar com a música de... E dizia lá qual era a música, né?
Ele
vendia aquilo. O compositor
não
se chateava porque ia ganhar, né?
Maurício.
Então, ele fazia...
Uma curiosidade, esse Catulo aí, o Catulo da Paixão Cearense, não é isso? Esse Catulo da Paixão cearense era maranhense. Por que
era, cearense? Ele era maranhense.
Por que cearense?
Cearense era o sobrenome dele.
Ah, cearense era sobrenome?
E era interessante era. O sobrenome. Paixão cearense, né?
Cearense. E ele era maranhense.
Ele era da Paixão cearense mesmo. Cearense. O nome dele era esse.
Rapaz, nunca ia imaginar isso. Pra mim era ligado mesmo, né? Enfim, Ceará mesmo. Era...
Não, pois é, pra gente tirar esse pão da boca do Didi, da Isaíra e da Su, né? Ele não era cearense, ele era maranhense.
Aí, Didi, tá vendo? Pois é, isso aí.
Ele nasceu no Maranhão.
É, pois é, entendeu?
E aí, maravilha. Ele deu o título, essa valsa, de Por um Beijo, né? Mas okay. O Anacleto tinha dado o título de Eterna Saudade.
Vamos então ouvir, na voz do Paulo Tapajós, Por um Beijo, do Anacleto Medeiros. E lembrando mais uma vez que você pode ainda mandar e-mail para a gente, fazendo pergunta, fazendo alguma questão, alguma colocação, sobre o nosso tema de hoje, que é valsa. ouvintescontraponto@gmail.com.
Por teu falar e quer de amor vibrar ao sol do teu olhar. E meu doce amor, sorri, pérola da flor. Abre teu lábio um sorriso, onde um coração diviso de algum anjo que desceu do azul.
Bonita, né, a voz do Paulo Tapajós, né? E uma prestação bem, bem gostosa, né? Bem...
É, eu queria lembrar que o Paulo Tapajós, ele foi apresentador de programa na Rádio Nacional por muito tempo, né?
Muitos anos.
Pai do Paulinho Tapajós, compositor popular, né?
Isso.
Que a gente conhece, né? E ele apresentou por muito tempo mesmo o programa na Rádio Nacional.
E apresentou também, que acho que aquele, se não me falha a memória, me corrijam se estiver errado, aquele domingo, era Domingo Mobral?
Domingo Musical.
Era.
Domingo Musical, Domingo Musical. Que era pertencer ao Mobral, né?
Era.
Que era muito bom, viu? Era muito legal.
O programa era muito bom, eu gostava de ouvir.
Eu também.
E
se eu não me engano,
o Paulo Tapajós foi diretor da Rádio Nacional durante muito tempo, né? Organizou
também.
Muitos programas de música com Radamés Inátaly, Chiquinho do Acordeon, Zé Menezes e outros, né?
Se eu não me engano, esse programa que você está falando, acho que antes quem apresentou foi o Paulo Roberto, não foi? Não, o Paulo Roberto acho que andou apresentando.
O Paulo Roberto
também
apresentou, sim, durante algum tempo.
Esse programa, né?
Quando ele saiu da... Quando ele foi... quando passou o período em que ele estava... É porque ele foi caçado, né?
Foi.
E depois da anistia, houve um tempo em que o Paulo Roberto fez esse programa.
Não, a anistia foi em 79, ele apresentava antes, né? Se eu não me engano, o Paulo Roberto...
Eu acho que não, Maurício, eu acho que
voltou,
ele apresentou depois. Eu acho que o Paulo Tapajós apresentou muito tempo primeiro do que ele, depois aí que ele entrou...
Ah, então é isso. É porque eu me lembro do Paulo Tapajós apresentando em 70 e pouco.
Esses camaradas que saíram do rádio em 64 foram caçados, como o Paulo Roberto, como o Mário Lago. Esses caras voltaram e voltaram num esquema de rádio diferente do tempo deles, né? Eles não permaneceram no rádio acompanhando. E aí
eles voltaram em 79, fazer, né? Quer dizer, não que necessariamente eles tenham voltado juntos para o rádio, fazendo rádio em 79, mas a anistia foi em 79.
Olha, pois é, mas a partir daí eles voltaram, né?
Não, isso, a partir daí.
O Mário Lago andou fazendo programa na Rádio Nacional.
Isso.
Não, eu só queria lembrar uma coisa. Pessoal, muitos voltaram antes. Queria lembrar o seguinte. A cassação do pessoal, ela durava 10 anos. O pessoal caçado em 64 em 74 já tinha voltado os direitos políticos, entendeu? Então eu acho que muitas pessoas voltaram antes para o rádio, antes da anistia, tá? Nem todo mundo voltou. Todo
é,
mundo
pode até
anistia,
ser,
não.
Mas pode ser que
não,
a pode minha... Ser. Que é, pode assim. Ser que eu não tenha... Que realmente eu não esteja sendo preciso, porque eu estou falando isso de memória, né?
É a impressão que eu tenho, até porque
eu estou te dizendo que muita gente.
Que a minha lembrança
mesmo
não seja correta. Antes da, mas eu me lembro, sim, do Paulo Roberto apresentando aquele programa domingo de manhã.
É. A impressão que eu tenho, até. O nosso memória, a lembrança musical. Que eu tenho, até pelo programa que a gente fez com o Gerdau no Projeto Rádio, ele fala exatamente que a volta desse pessoal foi em 79. Mas, enfim.
Eu não sei. Talvez o Paulo Roberto tenha então voltado a apresentar o programa com a morte do Paulo Gonçalves, né? Ele morre. Né?
Bom, vamos voltar nossas valsas, né?
Não, não, Maurício.
Voltar para as valsas. Voltar para as
valsas. Expansiva, né, Val? É a nossa quarta música aqui, Expansiva. Ernesto Nazaré, né? É assim.
É uma valsa do Nazaré feita para piano. Que aí a gente vai ouvir numa versão de orquestra, né? Com o Custódio Mesquita.
Oi, Custódio Mesquita. Eu acho que me fizeram uma pergunta, e eu fiquei surpreso. Ernesto Nazaré teria ensinado harmonia no Instituto, você sabe disso?
Não, eu acho que alguém parente dele ensinou. Eu acho que alguém. Houve parente, uma professora, né, de música no IBC que eu acho que era parenta do Ernesto Nazaré, mas ele próprio não.
Alguém me falou isso, eu não lembro se foi você, Maurício, ou se foi o Leniro. Alguém me falou exatamente nisso e eu também falei, caramba.
Não, acho que foi o Leniro que falou. Acho que foi o Leniro.
Foi o Leniro, né?
Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida.
Bom, não, mas alguém já me falou nisso, hein? Eu acho que alguém antigo me falou nisso, sim.
Eu não, nunca tinha ouvido falar.
Mas o Vila-Lobos, sim.
Não, o Vila-Lobos não. Nunca ensinou no Instituto. Nunca.
O Conservatório Nacional de Canto Orfeônico ficava ali em cima, onde era a biblioteca, Marquinhos. Ali era o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, que foi organizado pelo Vila-Lobos, e ele trabalhava ali.
E uma coisa interessante...
Mas ele ocupava simplesmente o espaço, ou ele também...
É, ele ocupava o espaço.
Não, só ele ocupava o espaço.
É.
Inclusive, sim, o MEC havia...
Na minha época de aluno...
O MEC reservou aquele espaço lá para ele.
Olha, ele na minha época de aluno, ele nunca se apresentou no Instituto. Juro que eu não me lembro dele.
Eu não me lembro de ter se apresentado no Instituto, Maurício.
Agora conseguiu aquele espaço.
Nós fomos lá em cima no meu tempo. Eu me lembro que a dona Lígia me levou lá numa audição dele.
Ah, tá.
Era uma reunião que ele fazia todas as quintas-feiras, né? É umas 4 horas por aí, que era mais ou menos. Era o horário que a gente tinha as aulas de canto orfeônico com a dona Lígia. E ela levou alguns alunos lá uma vez para... Eu realmente confesso que não me impressionei bem com o Vila-Lobos. Achei ele muito grosseiro.
Ele
com os
era, mas.
Dele.
Agora,
é, com
agora
os
interessante.
Dele, né?
Mas com a figura coisas... dele, assim.
É, ele era grosseiro, mas ele era.
Achei ele muito grosseiro.
Ele era, ele era. Ele era, ele era, ele era, ele era. Agora, duas coisas curiosas: o seguinte, ele pediu o Getúlio Vargas para ficar naquele espaço, porque ele gostava muito dos ares ali da Praia Vermelha. Ele gostava muito daquele lugar. E o Getúlio concedeu a ele aquele espaço. Né? E depois, o pessoal contou que numa demonstração de que o Vila-Lobos adorava mesmo aquele espaço, dizem que ele andando pelo Instituto depois de sua morte. Eu não encontrei, mas há pessoas que juram que encontraram o Vila-Lobos. Quer dizer, o pessoal nunca o encontrava em vida, né? Ele resolveu tomar uma satisfação e se apresentar aos alunos depois de morto, né? Parece.
Dar o ar da graça, diria
alguns. Depois de morto, depois de morto, ele apareceu lá, né?
Apareceu,
vivo.
Expansiva,
ele
Ernesto
subia
Nazaré.
A escada ou o elevador e tudo bem, né?
É, isso aí.
Ia lá pra
expansiva,
cima trabalhar.
Ernesto Nazaré, vamos então ouvir essa valsa, então, né, do Ernesto Nazaré, do... Ernesto Nazaré, não é assim?
É, expansiva. Expansiva com a orquestra do Custódio Mesquita.
Ok, vamos então ouvir, Zé. Bom, bem legal, né? Bem gostosa.
É,
né?
Você sabe, Marquinhos, que o Custódio Mesquita, não sei por que motivo, agora não me lembro, ele passou uns 2 anos aqui lá dirigindo a Rádio Clube do Pará, rapaz. Ele teve aqui.
É mesmo?
Na década de 34, eu acho, por aí. Ele andou por aqui. Né? O diretor da rádio, que foi embora de novo.
A grande compositor, né?
Imenso. Realmente ele foi um grande compositor.
Imenso compositor. É. Quem fala muito dele é o Mário Lago na autobiografia.
É, que era o parceiro. Durante muito tempo ele foi parceiro.
Parceiro Mário também.
Lago fez muitas letras para ele.
É, só ler as autobiografias do Mário Lago, vocês vão encontrar muito Custódio de Mesquita lá. É muito legal. As histórias das maluquices do Custódio. É um cara temperamental muito doido. Fantástico.
Nessa, então, talvez chegamos agora a uma das mais conhecidas, né, de um modo geral, das pessoas. Rosa. A gravação do Orlando Silva.
Isso. É uma valsa que não tinha letra. Ele fez lá para 17, por aí, no tempo que ele fez o Carinhoso, né? E muitos anos mais tarde, quando o Orlando Silva foi gravar o Carinhoso, precisando de uma valsa, uma música para botar do outro lado, né? Ele pediu ao Pixinguinha para arranjar uma letra, e o Pixinguinha correu atrás, alguém fez a letra para ele aí, tentando imitar o Cândido das Neves e fazendo uma letra que eu achei péssima. Oh, isso aí já é outra coisa, né? Mas é aquela valsa feita, como talvez para tocar em roda de choro, né? E que acabaram botando letra e virou clássico, né?
Rapaz, você falou uma coisa.
Eu gosto.
Você falou uma coisa interessante. Uma valsa para ser tocada em roda de choro. É isso, né? Tem muitas canções assim, muitos chorões que fazem valsa. Quer dizer, a valsa está ligada, de uma certa forma, ao choro também, muito intimamente, né?
O choro é um gênero. É a música instrumental urbana brasileira, né? Especialmente da região sudeste, né? O choro, quer dizer, ele tem o ritmo, o choro, né? Que faz parte do... Que talvez é o principal, né? Mas as valsas, os maxixes, as polcas... E outras mais, né? Também são músicas de choro.
Talvez dissesse assim, né? Talvez o choro esteja para hoje em dia, talvez, vamos um pagode. Quer dizer, pagode tem samba, tem tudo que tem. Né? É mais ou menos isso, né? O pagode.
É,
o choro englobava.
É aquela história.
Claro, guardando as proporções.
O conjunto,
mas...
né? O regional, que o pessoal chama, né? Com. Basicamente flauta, cavaquinho e violão, né? Que hoje são dois violões e uma percussão, que geralmente é um pandeiro, né?
Pandeiro, isso.
Que é o básico, né? É o conjunto do choro, né?
Mas você tem a valsa choro, né? O pessoal.
É, mas a valsa. A valsa é música de choro. A valsa instrumental brasileira.
A valsa choro.
A valsa do Zequinha de Abreu, por exemplo, é tocada em choro, em conjunto de choro. Nas rodas de choro, o pessoal toca. Branca. Só pelo amor vale a vida. As músicas desses compositores, como o Zequinha de Abreu, são tocadas em roda de choro.
Mas o que eu entendi, assim, não sei se foi isso que o Maurício quis dizer, é que existe como se fosse uma categoria, uma coisa, de valsa choro, é isso, Maurício?
É, quer dizer, uma valsa.
Como tem, por exemplo, marcha rancho, marcha. Seria valsa choro.
Valsa que se aproxima um pouco mais do choro, do esquema do choro.
A valsa instrumental é a valsa de choro, né? Tocada. A valsa instrumental brasileira é os conjuntos de choro. A música do Nazaré, por exemplo, que é até tida como meio erudita, né? É tocada pelos conjuntos de choro.
Mas foi o que eu disse, né? A valsa está muito ligada ao choro, assim, muito próximo ao choro. Vamos então ouvir com o...
Ela veio da Europa, mas se ligou ao... Se ligou ao choro.
Ela
se
adequou aqui, né? Fez a sua... Se adequou mesmo ao Brasil, né? Exatamente, as características do Brasil. Então vamos ouvir com o Orlando Silva a valsa... Qual é a valsa, hein? Perdi.
É rosa.
Rosa, isso. Vamos lá.
Divina e graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me for é tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arpante feito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor.
Maravilha, performance do Orlando Silva ainda aí, né? Que voz linda, né?
Agora, assim, com relação a essa letra, que eu também achei péssima, aquela estrutura do Adelino Moreira é muito melhor, hein, rapaz? Exalta melhor a escultura do Adelino Moreira como exaltação da amada, eu acho mais interessante.
Como uma obra-prima aquilo, né, cara?
Eu também acho uma excelente letra.
Cara, é muito bonito aqui.
Pra exaltar a mulher, né?
Ali é muito...
Realmente.
Qualquer... Fazer uma pergunta...
Qualquer uma gostaria dessa história. Até você, até nós, né? Qualquer pessoa gostaria que alguém exaltasse com aquela letra.
Daquela maneira. Você enquadraria aquela que também o Orlando gravou, As Três Lágrimas, como valsa?
Hein?
As Três Lágrimas.
As Três Lágrimas, também... quem gravou foi o Silvio Caldas. Do Ari Barroso.
Não, né? Não. Você enquadraria
Ari Barroso, do Silvio Caldas, né?
Bom, é uma valsa, né?
Não é?
É uma valsa.
Talvez binária, né?
Bom, esse é o programa O Que Diz a Música. Hoje falando sobre gêneros musicais, a volta aos gêneros musicais, falando da valsa no Brasil. Conta a lenda, né, essa? Que a Rosa era uma das músicas que a mãe do Orlando Silva mais gostava, né?
Era. Inclusive, depois que ela faleceu, ele não cantou mais essa valsa. No tempo em que ele tinha aquele programa na Rádio Nacional, domingo, né, meio-dia, todo segundo domingo de maio ele cantava Rosa, dedicada à mãe.
Maravilha. Chegamos então à sexta música do nosso programa, sexta mostragem. Aí sim, agora bem mais para cá, dos anos final dos anos 70, do Chico Buarque, Terezinha, né, na voz da Betânia.
Da peça A Ópera do Malandro, né?
Isso, isso.
É não, é?
É.
É, é sim.
É sim. Não essa gravação, mas ela da peça.
Engraçado, eu não me lembro dela. A Ópera do Malandro. Eu assisti a peça.
Não, eu também. Eu assisti até duas vezes.
Até porque a Terezinha é a personagem principal da peça, né?
É, não, não, interessante, eu não estava me ligando, não.
E canta a valsa.
É, não, eu não estava me ligando, é verdade, é verdade. É verdade.
Bom, tem algum comentário sobre essa música especial ou só para mostrar mesmo uma valsa mais recente?
É só para mostrar a valsa mais recente, né? Mais moderna. Mais moderna, eu não diria, mas mais recente, feita... É, por um compositor mais para cá, né?
Mais popular,
que ainda,
né?
Tá,
ué, você não
ainda
sei
tá
se
atuante,
você...
embora essa valsa tenha já muito uma boa idade, né?
Eu não sei se você acompanha a obra dele, mas o Francis Raime, eu acho que tem algumas valsas, né?
Eu não sei, Marquinhos, ele deve ter sim, porque todos os compositores, quase todos os compositores, têm valsa.
Não, mas acho assim...
A grande maioria dos compositores fez valsa.
Não, mas quando eu falo, tem bastante... É assim, eu acho que na média, hoje, dos compositores atuais, acho que ele é um dos que mais tem valsa. Eu acho que ele tem... Se você dá uma olhada na obra dele, você vai ver bastante valsa. Francis Raime.
Não sei, eu não sei assim... relacionar várias valsas dele, não sei, não.
O Chico tem outras valsas. Mais
tem, o Chico tem outras valsas.
É, tem a valsinha.
Tem a valsinha, inclusive, né?
É João e Maria.
João e Maria, que não é do Chico.
Algumas valsas.
Não, que é do João e Maria não é do Chico. É do Dominguinhos.
O Chico tem algumas valsas.
Não é do Dominguinhos, não, rapaz. É do...
Sivuca.
Sivuca.
É.
Perfeito.
É com o Sivuca.
Sivuca.
Chico botou letra muito depois, né? Que é essa valsa do Sivuca é de 47, não sei o quê. E bem depois o Chico botou essa letra no João e Maria, né? Bem depois.
Ok, vamos então ouvir Terezinha, na voz da Betânia, composição do Chico Buarque.
O primeiro me chegou como quem vem do florista. Trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista. Me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha. Me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha. Me encontrou tão desarmada que tocou meu coração, mas não me negava nada, e assustada eu disse não. O segundo me chegou como quem chega do bar. Trouxe um litro de aguardente, tão amarga de tragar. Indagou o meu passado e cheirou minha...
Maravilha, né? Belíssima interpretação da Betânia também para essa canção, né?
E rapaz, o Chico é um gênio. Ele vai pegar o Terezinha de Jesus, aquela nossa cantiga, coincidíssima.
Eu ia falar isso, né? Exatamente, né? A inspiração foi ali, né, cara?
Ele se baseou
nela. E faz
nela,
uma,
né,
letra fantástica dessa.
Ele se baseou nela.
Né?
Mais ou menos ali nos anos 60, houve uma coisa... O Sidney Miller foi o compositor que mais se ligou nisso, o pessoal começou a fazer música sobre aquelas cantigas de roda, né? Aí o Sidney Miller, o Edu Lobo, o próprio Chico, fez essa. Ele fez essa e fez também Nessa Rua Tem um Bosque, né?
É.
Tem um samba-canção que ele fez.
É, exatamente.
Esse negócio da Terezinha me lembrou uma coisa seguinte, que em virtude da música, da letra não caber dentro da música, né? É assim, Terezinha de Jesus deu a queda, foi ao chão, acudiu três cavaleiros. Vocês lembram disso? Não, acudiram,
a licença é poética, né?
É, acudiram. Ué, né? Seriam acudiram.
Vou consultar o companheiro Ari se ele permite essa licença poética. Essa é boa.
Mas tem uma música, cara, da Elis Regina, que eu não lembro quem é.
Então tudo
quem
pode, né?
Pois é, tem a música de Regina que ela canta, que eu não lembro quem é o autor agora, que diz, como é que é, rapaz? Quando caminho com você, lado a lado, me deixas louca.
Não, mas veja dizer... bem. Não, isso aí tudo bem, isso aí a gente entende, né? Mas por exemplo, o que a gente viu, o que a gente vê do Chico, né? O tratamento é com você o tempo todo, mas ele vai usar um refrão popular, que a gente viu, que a gente vê, hein? Isso não chega, no caso do Chico aqui, não chega a configurar erro gramatical. Nesse caso aí, mas acontece, eu quero lembrar você que o autor disso se chama Paulo Coelho. Acho que pode ser que a explicação esteja aí.
Sentiu o quê?
pois é. Isso
tá
é
certo.
O
Serenata fechando o nosso programa hoje.
A valsa se prestou muito a serenatas, né? Desde a Europa, a valsa se prestou muito a serenatas e foi uma coisa importante aqui no Brasil, como música cantada em serenata, a valsa pegou muito bem, né? E essa valsa é de Silvio Caldas e Orestes Barbosa, que foi uma dupla bastante reconhecida como autora de valsas, né? O Orestes Barbosa fez letra para muitas valsas. É um verdadeiro repertório mesmo, né? No Chão de Estrelas, Arranha-Céu e outras com o Chico Alves, né? Como A Mulher que Ficou na Taça. Ele fez muitas letras de valsa. Inclusive essa aí, que eu acho que é uma das mais bonitas, né?
Ok. Bom, então, como sempre, a gente vai fechar o programa com a música. Vamos fechar. Vamos despedir aqui, né? O tempo está passando, 10 horas, e a gente está chegando ao final. Maurício, suas despedidas.
Até quarta, Marquinhos.
O relógio aqui está batendo, 10 horas.
Até quarta, Marquinhos. Até quarta, ouvinte. Até quarta.
Ok.
Até a próxima.
É assim.
Até a próxima, gente.
Legal. Então, ficando por aqui, eu quero lembrar que quarta-feira a gente vai estar aqui com um companheiro em cena. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Uma figura, um camarada bom de papo, que gosta de contar histórias, conhece, lembra de boas histórias. A gente vai ter bons momentos com ele aqui. Nosso companheiro Jorge Holanda vai estar em cena na quarta-feira, aqui na Rádio Contraponto. Vamos ficando por aqui, agradeço a você que esteve com a gente até agora e vamos fechar o nosso programa, então, com Serenata, na voz do Silvio Caldas. Até quarta-feira. Fiquem com Deus.
Si odiar un tardecer, me unis cutis nostalgico a cantar, pois não sei se feliz ou infelizmente, não me é dado beijando te aguardar. Deixo os meus cantos delirantes, dorme que eu olho o céu a contemplar. lua que procura diamantes para o teu lindo sonho ornamental. Na serpente de seda dos teus braços alguém dorme ditoso sem saber que eu vivo a padecer. Feito em pedaços, vai sorrindo ao teu amor, mascarado desta dor. No teu quarto de sonho e de perfume, onde vive a sorrir teu coração, e é teatro da ilusão. Dorme junto a teus pés meu ciúme, enjeitado e faminto como um cão. Dorme, feche esse olhar entardecente, não me escutes nostálgico a cantar, pois não sei se feliz ou infeliz. Me é dado beijando te acordar. Dorme, deixa os meus cantos delirantes. Dorme, que eu olho o céu a contemplar. A lua que procura diamantes para o teu lindo sono ornamental.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas?
O que diz a música? Produção Maurício Zini e Marcos Rangel. Apresentação Marcos Rangel.